Sapo não lava o pé. É uma música que colocar na trilha.
Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Esha.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Atena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite.
Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve.
Aqui para a leitura dos e-mails, eu, deusa Afrodite.
Eu, deusa... Chega.
Ela tá tão emocionada que esqueceu o próprio nome. No podcast anterior, nós falamos sobre os atos de coragem e covardia, né, deusa Artemis?
Pois é, eu achei que foi um dos melhores podcasts que a gente já fez, porque tanta gente, né, sei lá, falou sobre situações engraçadas e tal, e também foi um
polêmico.
Cast, assim, bem... Foi muito polêmico.
E fique claro que a nossa intenção não é polemizar, nós não somos polêmicas.
Pois é, o mínimo possível, por favor. Mas é, foi um podcast, assim, bem, bem drama, assim, a gente teve, né?
Bem
porque
sério.
Geralmente a gente fala muito... Isso, bem sério,
bem,
assim,
bem adulto.
É, vamos pensar outra coisa, se falar adulto.
Sei,
mas assim, é aquela coisa assim, bem pra se pensar mesmo, fugindo um pouco daquela coisa de só rir, que os podcasts geralmente são, né? Só pra dar risada. Esse foi mais assim, pra se pensar mesmo. Acho que todo mundo que ouviu também pensou um pouquinho sobre suas atitudes e até como a gente vai falar daqui mais pra frente, né? Pessoas que resolveram mudar suas atitudes ou pensar antes de tomar atitudes, é legal.
É, exatamente. Enfim, estamos aqui também pra dar os nossos avisos. É, primeiro, começando com o nosso site, www.ilhatemissera.com. Acessa lá, vê os últimos posts, os últimos podcasts também ficam lá. E comentem, mandem recados e tal.
Nossa página no Facebook, facebook.com/podtemissera, é isso?
Podcast Temissera.
Ah.
E a gente tá rumo aos 200 curtir na página. Tem também o nosso Twitter, que é @ilhatemissera. Então, sempre dei uma passada por lá.
Pois é, quem não segue a gente ainda, é só ir lá no Twitter e seguir. E a gente queria agradecer o Engenheiro DG, né? Ele ajudou a gente essa semana, né? Dando umas dicas sobre o Facebook, o Twitter e tal.
É mesmo.
E ele pediu beijo, aqui vai o beijo dele.
Um beijo.
E aproveitando também pra mandar beijo pra quem pediu, né? A gente colocou lá no Twitter que ia gravar, o pessoal pediu beijo. Então um beijo pra Kel, Tata Poa e pro Raneves.
É, música de beijo, né, filha? É, gente, tem também o nosso e-mail, ilhatemissera@gmail.com. Se você não quer mandar um post público, não quer mandar um Twitter, você manda um e-mail que a gente lê aqui no ar.
Pois é, de quem foi o primeiro e-mail? É, Afrodite.
Afrodite. Prazer.
Eu tô esquecendo de tudo hoje.
Prazer,
eu
sou Afrodite. Primeiro e-mail foi do Dallas Ferreira. E ele diz o seguinte: queridas deusas, tudo bom? Primeiramente, queria pedir desculpas pelo sumiço nos últimos episódios, mas como expliquei a Artemis, esses dias no Twitter foi por motivos de força maior. Então vamos ao cast. Se o fim do mundo estivesse realmente próximo, com toda e qualquer certeza, mandaria uma pá de gente tomar no... Coisa que mesmo que o mundo não acabe, está próximo de acontecer. Sairia por aí cantando a música. Olhe sempre pro lado bom da vida, do filme A Vida de Brian, e viajaria sem rumo, como a Artemis disse. Acho que foi ela. Viajaria com ela também. Mas ao contrário dela, não me importaria se fosse de carro, desde que fosse para bem longe de onde eu moro. Brasília. Percebi que do último episódio que tinha ouvido para este, houve uma sensível melhora no áudio e no ritmo do podcast. Parabéns, meninas. Tudo de melhor para vocês. Sucesso, sorte, felicidade e tudo de melhor nesse ano que já se iniciou. Um grande beijo, André Barba Ruiva Ferreira. Ó, oh, ele dando...
Deixou a barba crescer, ainda pintou de vermelho.
Beijo, Dallas.
A gente recebeu outro e-mail da Denise, né, que sempre manda pra gente. E ela falou o seguinte. Olá, deuses. Ai, adorei o podcast. Confesso que até me inspirou pra dar uma reavaliada nas minhas atitudes e decisões que estou pensando em tomar. Vou me perguntar sempre agora. Esse é um ato de coragem ou covardia? Olha que legal. Gente, esse programa passou super rápido. Quando menos esperei, acabou. Que raiva! Gente, em compensação, esse de hoje tá enorme, né?
Enorme. Preparem.
Pois é. Confesso que o meu maior ato de coragem ainda não se realizou. Vai ser o dia em que eu encontrar alguém que me faça ter coragem o suficiente para casar. Hoje em dia está tudo tão volátil que tenho muito receio em dar esse passo, mesmo ainda sendo solteira. Confesso que já tive outros momentos de coragem. Quando não gosto de onde estou trabalhando, não penso duas vezes, peço demissão. Se bem que da última vez que fiz isso, até hoje penso em como seria se eu tivesse permanecido. Provavelmente ruim, né? Preciso contar um dos meus atos de covardia. E aí ela conta o ato de covardia dela, que o pai dela levou ela e as outras irmãs pra praia, e as meninas, né, viradas num traque. E, né, ele levou elas pra praia, e quando chegou na praia, travou, não conseguiu entrar, ficou com medo do mar, sei lá, ir pra cima dela e tal. E aí começou a chorar, disse que marcou pra ela essa data aí, de atos de covardia.
Espero que já tenha superado esse trauma.
Pois é. Um beijo pra você, Denise. Um beijo, Denise. Não é engraçado, toda vez que é Deise, a gente fala Denise. Quando é Denise, fala Deise.
E a gente teve alguns comentários também no post do podcast.
A gente teve um comentário antigo, do Thiago Ibrahim, lá do Nobarquinho.com, um podcast bem bacana que tem. E foi legal porque ele comentou no episódio antigo. Então, se você, né, tá fazendo maratona aí, pode comentar nos antigos também, né? A gente também fica feliz e lê e responde, enfim. O podcast que ele viu foi o Meu Computador Minha Vida, e ele achou que esse foi o menos mulherzinha.
É, porque a gente já assusta, né, quando, que nem ele diz, que a gente fala, homem aqui não entra, só ouve. Mas não é pra assustar, meninos.
Pois é. É bom que vocês tenham ideia do que passa na cabeça das mulheres, né? E por mais que mulherzinha que seja o tema, sempre a gente leva, né, pro lado dos homens também.
É, também acho. Ah, então vou mandar um beijo pro Raneves e pro Alex, que sempre comentam bastante lá, dão opiniões, fazem críticas que a gente aprende muito, porque nem só de elogios é feito o nosso podcast, né? E então um beijo pra vocês, meninos, continuem comentando.
Pois é, é legal também que o Alex falou sobre, acho que ele foi ouvindo o podcast e comentando, né? Porque cada área que a gente falou, trabalho, família, os atos de coragem, ele foi também falando.
Acho dele, legal, né? Isso, né? Que vai comentando sobre o podcast todinho, é bem legal.
É verdade. Um beijo também pro Luiz Garavello, lá do Quadrincast.
Pra arroba surto psicótico, que deixou um comentário também super fofo.
Um beijo pra Bárbara Nikita, que provavelmente em breve estará conosco.
Aê,
aqui, participando.
Continue fazendo a campanha. E pra LR Maru também, um beijo pra ele, deixou um comentário super legal, falando sobre a história de vida dele, a história que ele viveu com o pai dele, que foi um ato de coragem.
Resumindo o que ele falou, o pai dele morreu de câncer há um tempo atrás, e ele descobriu que estava com câncer na época que ele estava fazendo, acho que uma caminhada, né?
Ah, é, o caminho de Santiago de Compostela, não é?
Isso.
Que é um caminho bem famoso,
então,
né?
Pois é, ele descobriu nessa época e um tempo depois ele morreu. E aí o Maru foi com um ato realmente um ato de muita coragem.
Muito lindo,
né?
Adoramos. Quando eu li, eu achei emocionante.
Pois é, ele cremou o pai dele e levou as cinzas por todo o caminho até o final, porque o pai dele não pôde continuar o caminho por causa do câncer. E aí ele foi lá e, assim, não prometeu isso ao pai dele, mas né? Ele acha que o pai dele ficaria feliz de saber disso.
É, foi
disso.
Mais do que um ato de coragem, né? Acho que foi uma homenagem muito bonita que ele pôde fazer pro pai dele. Achei bem legal. Então, é isso, gente. Vocês fiquem aí com o nosso podcast de hoje, que vamos falar sobre...
Engolindo sapos.
É, engolindo sapos. Então, se você quer saber mais, fica aí pra ouvir o podcast inteiro. E depois, lógico, comente. Um beijo.
É isso aí. Um beijo.
Tchau.
Pessoal, mais um Temícia de 2012, né? O segundo do ano. Olá, meninas.
Oi.
Oi, Artemis.
Oi. Hoje eu tô aqui.
É, Desastre de volta hoje aos podcasts.
Aê!
Finalmente. Aê, gente.
Pois é.
Eu escutei o de ano novo, fiquei tão triste, cantava, mas vocês falam que eu fiquei feliz. Menina, é que eu consegui as coisas, trabalho.
Sim, pois é.
Tanto, né? O trabalho veio com força, o marido não veio, não.
Eu devia ter pedido um namorado com mais propriedade. É, pois é, pessoal, e hoje nós vamos falar, né, sobre a incrível arte, né, milenar de engolir sapos, né? Arte é que, modéstia à parte, eu domino muito bem.
Muito praticada pela deusa arte, né?
Muita. Arte de ser besta, né? Fazer mais simples.
É, com você e pelo meu nome.
Ah, não. Olha, eu encarava. Eu encarava engolir sapo dessa forma. Mas se você olhar bem, tem que ser mulher, tem que ser muito homem pra poder engolir. Porque você tá engolindo sapo, mas...
É, realmente.
Você tá meio que enfrentando uma dificuldade, tá ali superando.
E tem uma diferença, assim. Tem gente que, como eu, engole sapo. Porque é besta, né? Não sabe responder. Mas tem gente que, tipo assim, é obrigado a engolir sapo, né? Por exemplo, às vezes trabalha e pra manter o emprego tem que ficar calado e tal. Eu acho que esse se enquadra mais com as outras meninas, né?
Não, pra manter o namoro, né? Engole da sogra.
Pra manter a amizade.
Da filha, é, amizade.
É, nossa, gente. É, a família do namorado é uma coisa delicada, né?
Uhum.
O namorado também, às vezes, pensa isso da nossa família, que a gente talvez não veja, né?
É verdade.
É, também.
Só pra falar de uma pesquisa que eu fiz, sobre esse lance de engolir sapo, que muita gente encara de uma forma negativa, e sapos, pelo que eu vi, não sei se é verdade, mas dizem que essa simbologia de sapo ser uma coisa nojenta e muito indigesta veio da Bíblia.
Ah, é?
Porque teve lá, rolou um faraó lá bem rebelde e esse...
Rolou um faraó.
É. Eu sou a pessoa menos indicada pra falar da Bíblia, mas lá no livro de Êxodo, tá bom, gente? Vocês que leem a Bíblia. Tem um faraó que era muito rebelde, e aí Deus foi lá e castigou ele. Deu um kit de castigos, e nesse kit tinha um que era um monte de sapo invadindo o palácio dele, e inclusive rolou sapo principalmente no banheiro dele, no quarto dele. São lugares assim mais íntimos. Por isso que hoje a gente fala nos lugares dele, não dele, mas eu tô falando dos cômodos que ele ficava. Que é isso?
Ah, entendi. Gente, não tem noção do que eu imaginei. Eu tenho uma mente muito.
Não, né? Até que você é Afrodite, né, minha filha? Então, aí veio disso, pô. Aí veio disso, esse negócio de sapo, só pra abrir umas asas, porque às vezes a gente fala engolir sapo. Cara, assim, ai meu Deus, mas engolir sapo, como a Arthur está falando aí, que é uma coisa de idiota, não vejo. Talvez é a sua, como é, a sua capacidade mesmo de aturar, que é maior até,
né?
Que é de muita gente.
De aprender com isso.
Né?
Sabe por que eu não acho? Porque se for naquela situação, como eu disse, que a pessoa tem que se controlar, é uma coisa. Mas no meu caso, é porque às vezes a resposta não chega até mim na hora. Eu tenho muita vontade de dar uma resposta, mas cadê? Não consigo.
eu sei, essa resposta é aquela que só vem na hora que você tá...
Aí depois fica assim, né? Ai, eu podia ter dito isso.
Que às vezes a gente tá ali na hora...
É, depois fica, ai, eu devia ter dito isso.
Isso acontece comigo também às vezes. Eu fico pensando nos foras depois.
Na hora que tu falou do faraó que, né, nas partes íntimas... Nos lugares íntimos, aí eu me lembrei, sabe o que é que eu mais odeio, gente? Eu sei, não tem nada a ver, mas sabe o que é que eu mais odeio em casa de praia? Porque sempre tem muita rã, né?
Oh,
e aí cara. Quando eu fico imaginando quando eu vou fazer xixi, se não tem uma rã lá dentro.
Tem, você ouve aquele barulhinho.
Pra pular nas minhas partes.
Vai pular,
gente,
né?
Sapo mesmo. Uma vez na minha vida, sapo de verdade, assim, ai. Uma vez.
Olha, eu já vi várias.
Já várias.
Chutei um sapo. Ai, que nojo.
Oi.
Ai,
nojo. Eu já vi, eu fiquei hospedada.
Muito nojo.
Um hotel uma vez para um treinamento de trabalho. E era no fundo desse hotel, dava para um brejo. Então a gente ficou hospedado justamente nos quartos. Então dá para imaginar. Tinha rã debaixo da cama.
Ih.
Tinha rã no banheiro. Então eu tinha que.
Deus
eu ia até, às vezes eu ia tomar banho com uma colega. A colega ficava do outro lado do box, né? Pra matar. Às vezes que ela pegava com a mão, ela não tinha problema em pegar. E eu ficava lá gritando. E eu não consegui dar uma de Batman, né? Eu não consegui superar o medo. Porque foi tanta rã. E eu não consegui superar o medo de rã, só aumentou.
Testemunho da família do namorado.
Eu tenho vários, eu posso ficar aqui horas. Eu posso ficar aqui horas.
Não, pode ser dos ex também,
então,
né?
Por incrível que pareça, a família do meu ex-namorado era show de bola. Nossa senhora. Eu não tenho que reclamar deles. A minha ex-cunhada, eu falo com ela até hoje. Ela é minha super amiga. Eu tenho uma amiga, ela vai casar agora com o noivo dela, tem uma filha já. E ela já é meio que adolescentezinha, já tá na fase de rebeldia, sabe? E ela aguenta muita coisa da menina, muita birra da menina. Tem ciúme do pai dela pro pai dela, né? É, e também é uma situação complicada, né? Porque o que ela vai falar? Ela não pode falar nada, porque já aconteceu dela repreender, dela falar alguma coisa com a menina, e a mãe cair em cima do noivo dela, entendeu?
Uhum.
É, mas
ai,
tá focada de
sapo
também. O que ela vai fazer? E olha, é um sapo que vai acompanhar ela pro resto da vida. Ou ela dá um jeito de conquistar a menina, e a menina cresce, né? Mas é sempre assim.
Mas também sabe o que é grande é ruim, porque os adolescentes chatos, mas criança pequena, aquela chata, sabe, que grita, que é cheia de manha pela mãe, que geralmente as mães mimam demais essas crianças. É um terror.
Eu tenho um caso, mas é de sogra, né? E sogra é uma coisa que é praticamente a troféu, é arremessadora de sapo do mundo, né? E geralmente ela é minha ex-sogra, né? Que eu não tenho sogra, graças a Deus. Mas geralmente, né? Se vocês pararem pra perceber um pouco, de uma forma assim, como a gente tá mais adulta, enquanto criança é bronca, mas quando você ouve um sapo direcionado a você, geralmente é em tom de brincadeira, a pessoa fala brincando.
Nossa, esse é pior, né?
Você,
é pior, né?
Né? Até
nossa,
pra você ficar desconcertado. É horrível. Você fica desconcertado até de responder a ironia, né? E minha ex-sogra é assim. Ela sempre foi assim. Então, enquanto... dizem que os cariocas, eles têm essa coisa de sarcasmo, de tudo mais. E ela é carioca e tal. E a gente nunca sabe se tá falando brincando ou se tá falando sério. Mas, às vezes, era exagerado demais.
Uhum.
Então, no começo, era difícil, porque eu sou baiana, eu não entendia esse lance. Eu tava ainda, né? Me adaptando, já tinha me adaptado ao filho, né? Que é carioca também. Mas aí eu achava que era normal dele. Era uma coisa dele. Eu não sabia que era uma coisa geral. Aí comecei a lidar com ela. Então foi uma coisa assim muito difícil, porque ela falava tudo brincando. E eram coisas assim que, se fossem faladas de uma forma séria, o mundo ia fechar pra mim, sabe? O tempo ia fechar, eu ia me entristecer, a gente ia. Nessa, já saí, já cheguei ao ponto de responder, achando que ela tava, né, falando sério. Ela, não, mas eu tô falando brincando, não leva a sério não, eu sou assim mesmo, que não sei o quê. Mas isso me mata,
tá.
Ai, mas essa também é de brincando.
Tá falando assim, o tempo inteiro, tá querendo te alfinetar de alguma forma.
É pior, né? Porque é verdade. Coragem de falar a real, assim. Eu conheço uma pessoa que ela chega e fala na sua cara mesmo. Ela fala que tem que falar, não dá indireta. E se você engolir, eu tenho que engolir daquele jeito na frente de todo mundo mesmo.
No seco, né?
É. Eu acho que é até melhor do que a ira. Gente, eu odeio ironia, eu não sou irônica com ninguém.
Eu sou um pouco, sabe?
Mas também tem gente que é assim, aquele negócio, se colar, colou. Solta, aí vê se a pessoa, né, se tocar, não, é brincadeira.
Ai, é pior. Também conheço uma pessoa que é assim.
Falando em sogra, vou contar a da minha ex-sogra. Tem dela e tem da ex-cunhada também. Ave Maria, uma figura, viu? Só que você olhar pra cara dela, já é um sapo que você tem que engolir. Teve um dia aí que a gente foi pra uma casa de praia, eu vou contar primeiro da cunhada. E aí foi a família todinha e tal. Eles são paulistas do interior. Tá, né? Aquela coisa toda. Tal, o povo animado pra ir, não sei o quê. No caminho já foi chatice, porque ele tem um irmão mala. O pirralho ficava, tô com calor. E foi do começo da viagem até chegar lá, dizendo que tava com calor, porque não sei o que, porque tava apertado, não sei o que lá. E fora isso, tinha um cachorro andando de um lado pro outro, e eu tava na janela, ele queria ficar na janela, ficava em cima das minhas pernas, e eu com abuso, e o bicho ficava freneticamente indo de um lado pro outro. Enfim, foi o terror já ainda, né? Aí tá, chegou lá, só tinha dois quartos. Aí foi dormir. Eu, ele, a irmã e o outro irmão mais velho, que era gente boa, no quarto, né? Aí tinha um beliche, tinha dois colchões. Eu não gosto de dormir em beliche. E principalmente na cama de cima, eu tenho medo de cair, não sei o quê, ainda mais que do lado tinha uma janela. Aí eu falei, vou dormir aqui no colchão no chão. E aí ele também falou que não queria, de resultado, a gente dormiu um do lado do outro. Mas não junto, era colchão solteiro e tal. Aí na hora de dormir, ela foi soltar uma piada, dizendo assim: ai, cuidado, viu, vocês aí, não sei o quê, tô de olho, sabe? Menina, olhei assim pra cara dela, olhei pra cara dele, fiquei calada. E ele não falou nada. Aí eu chorei de raiva, eu chorei, porque eles são muito católicos, sabe? E todo mundo muito conservador, não sei o quê. Os meus pais também não iam deixar eu dormir junto com ele. Tanto que não deixam. O namorado meu dormir aqui, dormir junto, muito menos. Entendeu? Então, assim, a pessoa nem me conhece e vem soltar piada pra mim, sabe? Fora que todo mundo no quarto, eu vou lá fazer alguma coisa com o cara lá, sabe? Isso foi logo quando eu conheci eles. Já vai ter sendo recebido assim, né? Aí tá, eu sei que esse carinha, ele era militar. E aí ele se formou e tal. Aí eu passei uns dias lá na cidade dele. Eu sei que chegou um dia na sala, a gente sentou lá e ele falou pra mãe dele que vinha. Aí ela falou assim, você não vai. Aí ele, eu vou. Aí ela, você não vai. E o cara, maior de idade, sabe? Concursado. Eu fiquei muito sem graça. Porque eu sou assim, eu, modéstia à parte, eu sou uma pessoa de classe. Então, essas coisas, eu não aguento, sabe? Eu me sinto super mal, Assim, meu pai me educou, sabe? Eu sou uma pessoa educada, então jamais minha mãe faria uma coisa dessa, sabe? Meu pai, nem nada. Aí tá, e quando foi à noite, ela foi contar pro marido que ele vinha pra cá, sabe? E aí ele também ficou indignado. Aí ela tava lá costurando o negócio da farda dele e tal, que a gente ia pro casamento e ele ia fardado. Aí eu tava no quarto, no computador, ela chegou no corredor e falou assim: é, pra pedir pra costurar as coisas dele, ele vem pedir pra mim, né? Por que não pede pra ela? Pra ela? Aí eu disse, opa, então ela tá falando de mim, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou embora daqui, dessa casa. Mas aí, como eu sou besta, eu não fui, sabe? Porque o negócio ia ser pior, assim. Eu fiquei lá, engoli mesmo. Chega a descer rasgando.
Ah, pior é isso, é quando você tá no... Ah, tem que engolir, ainda tá no lugar que você não tem como voltar, né?
Não, aí eu... A outra coisa que aconteceu foi aqui em casa. Foi quando foi meu noivado com ele. Eu ia casar com essa criatura, né? Eu ia ter que aturar a mãe dele e a irmã pro resto da vida. Eles vieram pra cá, os pais dele ficaram hospedados aqui em minha casa. Eu nem conhecia os meus pais, sabe? Aí meus pais receberam super bem, não sei o quê. Ele falou assim, ah, mãe, esse aqui é meu quarto. porque ele ficava dizendo que era o quarto dele, mas ele nunca, nunca, nunca na vida meu pai e minha mãe iam deixar ele dormir com ele juntos, só quando casasse. Ela falou assim: é o seu quarto ou de vocês?
Nossa, que horrível, climão.
Menina, a mulher tá na minha casa, ela é hóspede, ela nem conhece meus pais, sabe? E a mulher vem e solta uma piada dessa, sabe?
Além de tudo, é falta de simancol, né?
Mas essa daí, graças a Deus, não permaneceu na minha vida. A minha sogra de agora é ótima, é maravilhosa. E o sogro também é um fofinho.
Do trabalho, eu sempre tive a sorte de ter chefes mais ou menos, assim, mais ou menos bons, pra não dizer outra coisa. Mas teve uma chefe que eu tive que ela era assim, ela falava muito alto, normalmente. A voz dela é super alta. E quando ela se estressava, eu acho que eu já até falei dela em algum podcast desses aí, ela esculhambava. Ela só não chamava você de santa, mas todos os palavrões que existem, que não existem, ela lhe chamava por qualquer erro que tivesse. E muitas vezes a gente teve que aguentar calada, às vezes a gente não tinha culpa dos erros que estavam tendo lá, mas ouvia do mesmo jeito, sabe? E assim, aí de quem reclamasse, né?
É, eu acho que esses sapos no trabalho são os que a gente mais aprende com eles, né? Porque você falando de chefe, o que eu tinha pensado em falar não era de chefe, mas você falando de chefe, eu lembrei que eu já também tive vários chefes que acabavam comigo. Eu tive um chefe que ele, quando eu era supervisora, ele colocava eu, que era supervisora do ativo, né, os operadores que faziam as ligações de cobrança, e colocava o supervisor do receptivo, que recebia as cobranças, eles colocavam eu e o outro supervisor na sala e falavam assim: enquanto você não estiver tirando sangue dele, pra mim a sua equipe não tá boa. Falava assim: você tem que tirar sangue dele. Falava daí pra cima, ele gritava que a gente falava assim: eu sou corno, vocês fazem as coisas erradas, e eu sou a última a saber aqui. E eu chorei várias vezes, eu não aguentava, porque eu sou muito manteiga derretida. Começa a brigar comigo, eu entro numa discussão, eu vou ficando nervosa, eu começo a chorar. Mas um sapo que eu engulo muito lá no meu serviço é que eu trabalho com assessoria de imprensa, e aí não são nem os meus clientes, porque assim, o cliente, ele tá pagando, eu acho que na medida do possível ele tem direito de reclamar, de ser chato, porque é o negócio dele, né? Ele quer usar a assessoria de imprensa como forma de expandir o negócio dele. Só que o problema é o contato das empresas, porque a gente geralmente nem faz, não fala com o dono da empresa. A gente tem uma pessoa lá dentro que faz a ponte. E eu tenho um cliente que é uma menina, ela é uma simples estagiária, desculpa, mas assim, não é contra os estagiários, mas eu acho que você tem que saber lidar com as pessoas, entendeu? Não é assim que ela vai crescer na vida dela. Ela fica lá 6 horas por dia só, e ela me trata como se fosse um lixo, gente. Juro por Deus. Eu desligo o telefone, todo mundo. Quando liga lá, a Afrodite e a Carol, aí a recepcionista já fala assim pra mim: ah, ela tá nervosa, ah, isso e aquilo. E eu não faço nada errado, sabe? Mas é a pessoa que é muito insuportável mesmo, aquela pessoa que nasceu pra infernizar a vida da outra pessoa. Uma vez eu fui perdendo a linha com ela no telefone e foram vendo que eu tava ficando nervosa. Aí eu respirei, eu falei pra ela, falei assim: Carol, peraí, a gente tem que trabalhar junta. Eu tô aqui pra ajudar você, a sua empresa, entendeu? E você é o contato, meu contato é dentro da empresa. Nós não somos rivais, entendeu? Só que ela não aprende. Às vezes eu tô almoçando, aí ela liga lá atrás de mim. Tipo, eu acabei de sair pra almoçar, meio de 5. Ela liga: ah, mas ela ainda tá almoçando? Tipo, essa empresa é uma zona, sabe? Ela trata mal a recepcionista, que não tem nada a ver com o assunto. Uma pessoa que nasceu pra despejar sapo em cima dos outros.
Não, sabe o que isso me lembrou? Não sei se quem tá ouvindo assiste, mas eu pelo menos, e a deusa Afrodite, estamos viciadas, a chefe de Erika, do seriado Bem Erika. Gente, nossa, aquela mulher horrível, né? Tipo assim, do engolir sapo mesmo,
É, mas realmente, eu odiava ela no começo, assim,
porque ela é do tipo assim, vai fazer café pra mim. Ah, isso aqui tá um lixo. Ah, não sei o que lá. O que você tá fazendo? Seu trabalho não é esse. É tipo assim, e se você quer manter seu emprego, né, como ela queria, tem que se sujeitar.
Abaixa a cabeça e vai.
Uhum.
É, eu acho que isso é interessante falar, porque a gente vê que o trabalho é o lugar que a gente mais tem que engolir e é o lugar que a gente se sente mais forçado a olhar o sapo como um príncipe, né? A gente não tem que olhar o sapo como uma ofensa. Você tem que se perguntar por que eu recebi esse sapo? Uhum. O que ele significa pra mim? Como é que eu posso aproveitar ele e transformar numa coisa boa? A gente tá muito acostumado a acreditar que a gente tá fazendo tudo certo, que não há nada de errado no que a gente tá fazendo. De repente, quando alguém vem e aponta um erro, ou às vezes não é nem um erro nosso, às vezes é simplesmente alguma coisa que você fez e que não satisfez a outra pessoa como chefe, né? Você tá falando de seriado. Que a chefe pede um café e na mesma da hora que ela experimenta, ela diz que tá ruim. Minha mãe passa por isso no meu trabalho. É difícil lidar, às vezes ela chega em casa assim, abaladíssima, mas a gente tem que aproveitar isso e não no trabalho principalmente.
Mas porque engolir sapo, você perde, né?
É, porque a pessoa quer te abalar. No trabalho, a pessoa quer te abalar emocionalmente pra mostrar pra você, sei lá, às vezes é um sinal de que você não é importante mesmo e que é um abuso de poder, né? Que é o mais comum. Dentro do trabalho, você não tem esse espaço, você tem que ir fora pra falar, pra responder sua mãe, pra responder seu tio, até sua avó, né? Porque tem idoso que é abusado mesmo. Mas acho que, pelo que a gente... É sério, no trabalho, eu nunca, assim, me senti... Não sei se eu fui bem preparada pelos primeiros semestres da faculdade, que a administração tem muito disso, de você aprender a olhar tudo como uma oportunidade. Tudo como... Tudo que seja aparentemente negativo, você tem que olhar com aquela visão de... Ah, não, isso deve ser uma oportunidade, isso deve ser um desafio, não uma coisa ruim. Então, no trabalho é mais fácil... Então eu não fico assim, ai meu Deus, eu não chego tremendo em casa, eu não chego com raiva, porque eu também sou muito desaforada. Eu era muito desaforada. Então quando eu não podia responder, a única forma de me expressar era chorando e chorando em casa. Eu não podia responder no trabalho. Então o que eu podia fazer? Chegava em casa e desabava. Então isso é bem, a gente tem que pegar esse sapo do trabalho, né? Que a Afrodite também passou pelo mesmo que eu, de ouvir o chefe gritar e reclamar chorar, a gente tem que deixar, pegar esse sapo, botar por um ouvido e sair pelo outro, e evitar digerir. Se for digerir, pelo menos você tempere ele, engula.
Estamos aqui nesse bloco, minha gente, com uma convidada relâmpago, né? A gente já tinha proposto para nós mesmas, né, as deusas, fazer umas mudanças, né, esse ano. E uma das mudanças é essa, né? De a gente, de vez em quando, trazer uma participação especial aqui só para dar opinião sobre o tema que a gente tá falando hoje, né? Que no caso é dos sapos. E a gente trouxe hoje aqui, lá direto do mundo sombrio de Dexter, né? Do Dark Passengers, que é o Bonassoli.
Olá, olá! É uma honra estar aqui na Ilha Temícera.
Ah, que bom, a gente também fica feliz com você aqui.
Seja bem-vinda.
Nossa, uma boa honra das deusas, nossa. Primeira vez que vocês replicaram um tweet meu, fiquei toda bobinha.
Nossa, aí você falando isso, a gente fica mais ainda, né?
Aí que fica boba é a gente.
Porque eu fico meio boba quando você retuita alguma coisa da gente. Eu fico, poxa, que legal, ela é tão simpática. Poxa, peraí, ela tá retuitando a gente.
Ah, mas é porque eu gosto muito do pod de vocês. Vocês são umas gracinhas. Os assuntos são bem 10. Chega de rasga seda, vamos falar de engolir sapo, né?
Pois é. E pra quem não te conhece ainda, como é que o pessoal pode te achar, Kel?
Então vocês podem me achar no dextersmind.com.br e em breve eu vou estar gravando uma participação meio longa no telecast.com.br e tem mais uma surpresa que deve vir no próximo mês, mas essa eu não posso contar ainda.
Eita, segredos.
Segue ela no Twitter pra saber, né?
Pois isso, no Twitter, que é o Bonassoli. E agora eu tô inventando uma moda, meninas, um tal de intravenosa. Vamos ver o que que vai dar. Intravenosa.com.br.
Eita. Eita, nós. Mas então tá. Então, a gente tá gravando hoje sobre engolir sapo. E aí a gente queria saber se tu tem alguma história pra contar.
Então, quando você falou ali, eu pensei, eu já engoli tanto sapo na vida e não consigo lembrar de nada específico agora.
Família de namorado é o mais...
Na verdade, eu acho que eu engulo mais sapo no trabalho. Dia após dia.
Trabalho é rei, porque, né, de sapo.
Não, porque assim, ainda mais quando você trabalha com eventos, né? Que é o meu caso. Então, o que o cliente fala, por mais que você saiba que ele tá falando uma besteira, você não pode bater de frente. E acontece também da gente levar cantada, de confundirem o que a gente faz com outras coisas que a gente definitivamente não faz.
Um sapo grande, eu acho também, quando, tipo, chega alguém que você não pode responder, claro, e chega dizendo, olha, isso aqui você tem que fazer assim, assim, assim. Tipo, a coisa que você sabe de qual é salteada, é uma pessoa vem ensinar você como é que tem que fazer.
Nossa, isso é muito bem lembrado. A menina que tava trabalhando, digamos, que assumiu meu lugar enquanto eu tava de licença, era exatamente assim. Ela veio me ensinar como é que configurava a rede. Eu só olhei pra ela e falei, que legal, né?
Eu faço isso há 30 anos, mais que você.
É bem isso, né? Você vira pro lado de vaca.
Não, essa história me lembra uma vez, né? Porque eu tenho uma banda ainda. Aí a menina que era guitarrista também fazia voz, né? E ela era fonoaudióloga. Aí uma vez chegou, a gente tava no ensaio, tá? Chegou uma pessoa e disse bem assim, olha, antes de cantar, você tem que fazer uns exercícios, assim, ó. Aí começou a tipo, mostrar os exercícios que ela, como profissional, fazia diariamente com as pessoas. E ela, Aí quando terminou, a mulher foi embora, ela disse, ai, não tava aguentando. Como se eu não soubesse disso tudo, eu tenho que ficar...
Bem dessas, eu acho que o engolir sapo pra não constranger os outros é o que há, né?
Não, eu tenho pena das pessoas também, de vergonha alheia, aí às vezes eu me faço de doida.
Ai, gente, no serviço, eu sou tão descarada no serviço, falam que eu sou a mais ácida possível, né? Porque tem as pessoas do serviço que eu não gosto e que eu respondo mesmo, eu não tô nem aí. Que nem a velha gorda que me tirou no amigo secreto.
Olha como ela descreve a pessoa.
Não, eu imagina, eu sou gordinha, não tenho preconceito, mas é que ela é muito maldita. Você lembra, né? Aí ela foi e me tirou no amigo secreto e tal. Ah, gente, ela virar pra mim, na hora de falar, de escrever amigo secreto e falar, ah, se meu amigo secreto fosse um personagem de desenho animado, ela seria a Mônica. Gorda e dentuça, né? Olha o que ela fala.
Que
eu vou falar dela, né? Aí hoje ela chega depois das férias com a maior cara deslavada e vem na minha mesa e fala, ai, feliz ano novo. Eu falei assim, ah, só se for pra você mesmo. Aí virei e tipo, todo mundo do escritório virou e ficou, nossa, não acredito. Ela ficou tão sem graça, mas ela merece. Tem gente que merece, gente, fala sério.
Você tem coragem, não.
Eu também não tenho, não, mas eu adoro quem faz isso.
Não, chega no nível, que olha, ai, você chega no nível, você tem coragem.
Eu acho que assim, a gente só precisa engolir sapo, precisa mesmo, quando... Ou é pra não magoar alguém que você gosta, ou quando isso pode impactar diretamente no seu trabalho, te deixar sem o dito cujo trabalho. Do contrário, tem que responder mesmo.
Uhum.
Dá pra responder de uma forma mais delicada, que eu não sou nada delicada.
Afrodite, dá pra responder de uma forma que a pessoa receba um vai tomar no cu com sutileza e te diga obrigado. Eu acho que essa é a melhor de todas.
Eu preciso dessa fórmula, eu não sei fazer isso.
Você devolve, né? Você devolve o sapo pra pessoa.
É.
O sapo crescido, né, ainda.
Você cria ele e joga. Grande, gordo, inflado.
É. Não, a melhor expressão que eu achei foi vomitar o sapo, porque é um prazer imenso, né? Um negócio desse.
Eu adorei a sua voz, viu, Kel? Muito bonita a sua voz.
Eu também acho.
Ai, obrigada. Fiquei da cor do meu cabelo de vergonha agora.
E a gente agradece, Kel, a sua presença aqui, né? Com certeza vamos convidá-la depois para uma participação assim toda, né? No podcast inteiro. Mas é isso aí.
Muito obrigada, meninas. De novo, obrigada. Uma honra e um beijo para todo mundo que tá escutando.
Um beijo.
Sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet.
Eu tava lendo, foi um texto até sobre resiliência, que às vezes a sua capacidade de se manter no trabalho, como a Afrodite até começou falando, achei bem interessante, depende muito da sua capacidade de aturar essas coisinhas, esses desaforos, essas ironias, esses comentários assim nocivos, essa menina, essa estagiária que é ousada, que tem na barriga. Que ela é estagiária e parece que é supervisora, que é coordenadora de setor.
É, não.
Então, né? Dá vontade
até
de botar ela no lugar dela.
Quando eu entrei, eu falei, nossa, ela deve ser fodona lá, né? E tal. Aí a minha chefe virou assim, ela é estagiária, tá no segundo ano de marketing. Eu falei, nossa, que assunto que ela é, sabe?
O mais legal é que você não trata ela da mesma forma. Você,
não, então,
você se mantém no seu profissionalismo.
Chefe, ela tratava assim, aí ela falou assim, olha, com ela você tem que fazer assim mesmo. Realmente, deixa ela falar, sabe? Não liga porque ela fala, porque não vai ter uma hora que ela vai ver que ela tá errada. E engraçado, sabe que é engraçado? A chefe dela, dessa menina, que na verdade é a porta-voz da empresa, que é a gerente de comunicação lá da empresa. A mulher, ela é assim, ela já morou em 4 países, ela já trabalhou nas maiores empresas do Brasil, e a mulher é um posto de simpatia, um posto de humildade, a chefe dela, entendeu? E essa menina deveria aprender isso, né, com a chefe dela.
É, um exemplo.
É, isso me lembra, sabe o que? Uma vez, ai gente, como eu tinha ódio. Eu tinha ódio quando eu me lembro. É uma menina que é assim. Eu, na época, foi nessa mesma empresa. Eu comecei a estagiar lá, tipo, mais ou menos em setembro. E essa outra menina chegou em novembro. Aí ela chegou lá, e assim, eu sou muito fechada, eu não sou de ficar dando, assim, dando conversa para as pessoas quando eu não conheço, né? Então, eu chegava, o chefe quando tava lá cumprimentava ele, oi, tudo bem, não sei o que lá, tal. Mas ela não, chegou na entrevista dizendo que tinha perdido a avó, que não sei o que lá, blá, 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 ganhou o chefe. Aí, tipo, foi passando o tempo e tal, aí uma das meninas que era chefe da gente entrou de férias. E tipo assim, geralmente quem fica responsável é quem é mais velha depois da chefe, né? E aí, no caso, era eu a pessoa. E aí, essa menina, tipo assim, ela entrou de férias, ficou se sentindo a chefe. Ficava querendo passar... Isso ainda mais tinha acabado de entrar. Querendo passar ordem em mim, na outra estagiária lá, não sei o que lá, sabe? Aí chegava pra o dono da empresa e dizia, pois é, agora eu que sou a chefe aqui, blá, blá, blá. E como já tinha ganhado ele antes, né? Aí ele ria, achava bonito, por certo. E eu com ódio, porque eu não queria aquela mandando em mim. Eu sabendo fazer mais coisas do que ela, tendo mais tempo do que ela, e ela querendo mandar em mim. Aí eu sei que teve um dia que deu... Tava o maior converseiro lá, aí eu aproveitei e disse bem assim... Gente, vamos maneirar aí na conversa, porque se der qualquer coisa errada aqui, quem vai ter que responder sou eu, porque eu sou a mais velha. Aí ela ficou olhando, foi. Nessa hora ela até parou de brincar, ficou séria assim na dela e tal, mas também, sabe, eu não tava aguentando mais aquilo. E com um tempo depois ela saiu de lá, graças a Deus, nunca mais vi a fuça dela. E estou muito feliz, obrigada pelo testemunho.
Você vê a arte, né? Eu estou sem engolir papos há tantos dias.
Mais ou menos isso.
Cinema também, né? Tem os sapos famosos do cinema. Por exemplo, o Diabo Veste Prada, que é um grande sapo. E ela engole vários sapos. Eu não lembro.
É um crocodilo, né? Quase.
É. Sou péssima de nome de personagem, gente. Eu nem lembro o nome desse personagem dela. E a que faz a chefe louca é a Mary Streep. E aí o dela é o que a gente tava falando muito do emprego, né? Que ela engole muitos sapos. Que ela tem aquele objetivo de se manter no emprego e de aprender. E ela... Ai, gente, eu tenho muita dó dela no começo do
filme. Não, mas o legal, sabe o quê? Que aquele não era o emprego dos sonhos dela. Tipo assim, e com o tempo ela fica tão... É como se fosse pra ela uma conquista... meio que pessoal, assim, um desafio pessoal de mostrar que é capaz, que ela esquece do objetivo dela, que era ser jornalista, né?
É verdade.
É Harry Potter, porque Harry Potter também, ele engolia vários sapos do professor
da família dele,
do primo e tal, e ele não podia fazer nada, tadinho, te amo, Harry Potter. Mas ele engoliu durante 10 anos vários sapos.
Mas eu acho que o principal é esse, do Diabo Veste Prada.
É, que é quase que a mesma situação do Ben e Erica, né?
É.
E aí tem também, separei alguns. Voltando há muito tempo atrás, né? Naquele filme da Xuxa, Lua de Cristal.
Oh, gracinha! Olha, aqui em casa nós trocamos de roupa 3 vezes ao dia. Assim, roupa de cama, lingerie, as camisas do Júnior, do Mauricinho. Mauricinho e meu irmão são pra serem lavadas à mão. Sabe, as cuecas também, é muito importante. As calcinhas também, viu, meu bem? E esse aqui é o seu quartinho. É uma gracinha, não é? Eu acho que tem a sua cara.
Mas eu pensei que...
Ah, pensou errado.
E aqueles quartos todos lá embaixo?
Ah, todos ocupados, lógico. Olha, se você quiser tomar um banho, tem uma torneira ali fora, viu? Aí você tem uma esponja do lado. Se não tiver, você me pede que eu trago pra você, tá bom? Ai, Maurizinho, meu pé!
Pô, mas que quartinho te arrumar, hein, gracinha?
O quartinho não é ruim, ele é simples.
Ela vai morar com a... É madrasta, gente? Não lembro se é madrasta. Não, é uma tia dela, né?
É, uma tia dela.
Tia. E ela precisa ficar lá na casa, que ela não tem onde ficar, e ela engole vários sapos da megera lá e daquele primo que dá em cima dela.
Ai, horrível.
Maria da Graça! Você vai sair, vai?
Oh.
Ia!
Ai, perdi minha matrícula. Meu Deus, não dá mais tempo. Oh, tadinha, molhou muito.
Tadinha, falei pra parar com essa implicância aí. A gracinha tá toda molhada, tadinha.
Ah, eu lembrei de um sapo. Lembrei de um sapo no cinema, mas não foi o foco do filme, né? É uma linda mulher, quando ela entra na loja com aquela roupa triste, amorosa.
Ai, maravilhoso.
E aí, tadinha, ela entra querendo comprar e as meninas da loja olham pra ela com desdém e tal. E quando ela pergunta o preço da roupa, aí a vendedora diz, é muito caro pra você, tipo, você não tem condições. Ela vai toda tristinha, volta pro hotel, fala com o cara lá, que é o recepcionista. O recepcionista dá um jeito. Mas aí, em outro momento, quando ela já tá chique, ótima, ela volta lá com aquela coisa linda, né? Que no filme ele tá lindo.
Ave Maria!
Ele príncipe. E aí ela olha pra... Ela vomita o sapo na cara da...
Ela muita categoria.
Muita.
Categoria.
Você cometeu um grande erro. Você cometeu um... Só olha pra ela e fala assim, andando pela... É perfeita aquela cena.
Posso ajudá-la?
Não, obrigada. Oi.
Olá.
Lembra-se de mim?
Não, lamento.
Eu estive aqui ontem e você não quis me atender.
Ah.
Trabalha por comissão, não é?
Ah, sim.
Que mancada! Grande! Enorme! Eu tenho que fazer compras agora.
Você cometeu um grande erro. Grande erro.
Você
e aí
ganhou
sai da loja.
Por comissão, alguma coisa.
Isso mesmo! Não. Adorei aquela cena. Eu amei porque ela devolveu o sapo pra mulher. A mulher não podia falar nada, né?
Ela engoliu.
Adoro esse sapo. Adoro.
Tem Cinderela, né? Cinderela é a pior de todas dessas princesas, né? Que são hoje em dia. ela foi a que mais engoliu sapo, mas todas engolem.
É, se a gente pensar bem, todas engolem de alguma forma.
É, só que ela sofreu o ponto de abomação, né?
É.
Aquele
e ela nunca revidou, né?
Não. O mais triste é isso, né?
Ela revidou assim, né?
Se casando com o príncipe,
dela,
né?
Foi casar com o príncipe.
É.
Então, por mais que tenham escondido ela lá depois no quarto, pra ela não experimentar o sapato, teve sim de um jeito, né? E ela conseguiu, enfim. Mas ela de fazer a vingança, né? Mas não combina com princesa.
Não combina com o desenho da Disney, né?
É.
Vingança.
É.
Mas sempre elas sofrem, né? Por exemplo, a Bela Adormecida, a outra hora, né? Ela também sim sofreu, porque ela viveu a vida que era dela. Ela viveu outra vida. Isso acontece, né? Muito. Agora a análise dos filmes da Disney. Mas assim, ela teve que viver longe da família dela pra poder viver, né? Porque senão ela ia tocar o dedo lá no negócio e ia dormir pra sempre, que acabou acontecendo. Mas assim,
eu adoro a história da Bela Adormecida.
Eu também adoro. Mas assim, aconteceu que, né, esse sacrifício foi o que salvou ela, porque foi quando ela conheceu o príncipe e tal. Enfim, só um parênteses sobre os filmes da Disney. Vocês já repararam que todo cavalo se chama Felipe?
Não.
Pode reparar. Acho que até em Crônicas de Nárnia, eu sei que não é da Disney, ou é, sei lá.
É, da Disney, não, não. Sim. É
da Disney.
Pronto, o cavalo do menino é Felipe também.
Gente, eu vou reparar isso, nunca tinha.
Repare, eu já vi vários. Eu disse que são todos, mas é um exagero. Mas tem vários. Eles adoram chamar os cavalos de Felipe. É o cavalo do Felipe.
Merda!
E é do príncipe da Cinderela, ou da Bela Adormecida. É também em A Bela e a Fera. É Felipe também o cavalo. E tem outros aí que eu não lembro agora. Mas todos
estão. Esse link aí.
É uma peça de teatro. Engolindo sapo pra um dia comer perereca.
Vamos logo, que já tá na hora de zarpar.
Pois é, pessoal, depois de tanto engolir sapo, a barriguinha cheia hoje. Tanto, como é que chama sapo no reino animal? Esqueci. Suíno, não é?
Anfíbio? Gente!
E lá, eu tava querendo lembrar e não conseguia. Depois de engolir tantos anfíbios, a gente, né, barriga cheia, a gente vai se despedindo aqui, né, meninas? Feliz por mais um episódio.
Aprenda a lidar com o sapo de vocês, tire uma lição de cada um, né?
Pois é, eu começar a fazer um curso pra responder as pessoas, né?
Mas, gente, olha, precisa. Só, a arte de engolir sapo é sabedoria, é nada mais que isso.
Oh.
Então, às vezes você precisa ter sabedoria, é melhor do que dar uma resposta desaforada, né?
É
diplomacia, haja com diplomacia que você vai conseguir lidar com esses sapinhos, esses girinos que aparecem, que às vezes nem é um sapo tão grande, mas às vezes a pessoa se abala até com um girino que engole. Então é isso, é bem como, acho que todo mundo aqui tá de acordo que é o lance de você ter a sabedoria mesmo de lidar com os arremessadores de sapo, tem que se equilibrar nos sapos, tem que equilibrar todos os sapos que vem. Receba a galinha pulando.
Pois é, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Um beijo.
Beijo.
Beijo, gente.
Beijo. Até a próxima.
Olha o sapo,
chupa
essa manga, né?
É.
Receba essa galinha pulando, minha filha. Aqui.
Gostei.
Então durma com barulho desse.
Durma com barulho, esteja
ouvindo. Essa eu nunca vi, não. Nem do barulho, nem da galinha.
Você acabou de ouvir Temíssira. 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias pra contar.